E dando início às nossas entrevistas, na ponta da linha, eu cumprimento a Maria Eduarda Queiroga Pereira Fernandes, é vice-presidente da CUT e diretora do Sindicato dos Professores aqui do Rio de Janeiro. A Maria Eduarda vai conversar conosco a respeito desse segundo ano do governo Bolsonaro que se inicia, mas principalmente o calendário de lutas aí, preparado pelas centrais sindicais, pelas frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, e que hoje, inclusive, realiza um importante ato na frente da SEDAE, hoje pela manhã. Maria Eduarda, bom dia.
Bom dia, Catarina, bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre.
Muito obrigado por você nos atender, Maria Eduarda, num momento tão grave da vida nacional e com muitas apreensões aí pelo mundo afora, por conta aí da epidemia lá na China. Mas eu quero conversar sobre os nossos problemas, especialmente sobre essa ofensiva do governo Bolsonaro e do governo Witzel em cima do patrimônio público, com as suas privatizações. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o problema da SEDAE, que além de ser uma empresa lucrativa, está ameaçada de privatização e ao mesmo tempo está à frente aí desse problema da água, não é? O carioca e boa parte dos fluminenses têm sofrido aí com o problema da água da SEDAE. Baixada Fluminense, principalmente, Zona Oeste, vários bairros da Zona Norte, da Zona Sul, todos sofrendo aí o problema. Queria uma avaliação sua sobre esse momento tão grave que a gente vive, Maria Eduarda.
Sim. Bom, nós da Central Única dos Trabalhadores e da CTB, já na semana do 14 de janeiro, do início de janeiro, estivemos no Ministério Público, né, fazendo uma representação sobre essa questão da água, porque todo mundo entende que ela é muito preocupante. Nós estamos de férias, inclusive nas redes de educação, mas imagina voltando às aulas, como isso vai funcionar, as verbas das escolas já são poucas, como é que você vai conseguir comprar galão de água, vai ter água além, porque não dá pra, a água do filtro está com problema, né, porque essa água que a gente também tem nos nossos filtros que está com cheiro de terra, que está esquisito, então... Então, uma preocupação que se alastra e aumenta ao acabar o mês de janeiro. Né? E aí a gente fez uma reunião conjunta da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo no dia 21 de janeiro, já para começar a tratar as lutas juntos, porque tem sido uma experiência muito positiva no Rio de Janeiro desde 2016. E aí a gente virou, então, um ato que foi no INSS, em defesa, né, do serviço público, na semana passada, na sexta-feira, que era também o dia dos aposentados e das aposentadas, e hoje, 11h30, tem um ato na porta da SEDAE, e depois, às 18 horas, uma plenária para discutir as demais lutas unificadas e ver também como vai ser a nossa atuação durante o carnaval, que também está ameaçado com os desmandos aí no caso do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente começou o ano com muita luta e que não dá para descansar. Já na primeira semana teve a história da Casa da Moeda, que os companheiros lá conseguiram organizar uma excelente resistência, tornando praticamente símbolo da luta contra as privatizações. Você tem a Dataprev, que hoje mesmo está tendo ato lá também de resistência. Então, você tem a educação já indicando na rede municipal, que inicia o ano parada no 5 de fevereiro, e a rede estadual chamando uma paralisação no dia 11 de fevereiro, então tem luta para tudo que é lado. Os petroleiros parando dia 1º agora.
Maria Eduarda?
Sim.
Você me escuta? Nós Sim. demos um informe aqui na semana passada dessa importante reunião do dia 21, na terça-feira passada, que reuniu partidos, coletivos, sindicatos e especialmente aí a Frente Brasil Popular e é o Povo Sem Medo. Essa é uma iniciativa extremamente importante, porque como você chamou a atenção, as lutas estão pipocando por todo lado, e é nesse sentido que é muito importante o apoio das centrais sindicais e dos partidos políticos, das frentes. Quanto mais contribuirmos para a unificação dessas lutas, me parece essencial para impulsionar uma oposição popular ao governo Bolsonaro. Como é que você vê todas essas movimentações? O governo Bolsonaro está colocando na prioridade aí da sua pauta de reformas, entre aspas, tanto a questão da reforma administrativa no setor público, uma nova pancada em cima do Estado, como também uma dita reforma tributária, que principalmente poderá impor ainda maiores restrições a estados e municípios, especialmente no tocante ao gasto público que interessa à população, o gasto público voltado aos serviços essenciais da população. Como é que você vê esse segundo ano do governo Bolsonaro, hein?
O gasto público para a gente não é gasto, é investimento, né? Para eles é que é gasto. Então, eu acho que o segundo ano vem um hater do primeiro, né? Vem pior ainda, eles vão acentuar e acelerar a retirada de direitos, que a gente falava em reforma tributária, inclusive para taxar as grandes fortunas. Quando a gente olha para a próxima reforma tributária dele, é o contrário, é para onerar mais a classe trabalhadora, para retirar mais direitos, porque quando você sucateia o serviço público ou desmonta o serviço público, como eles vêm desmontando, na verdade, você está atacando os que já são menos favorecidos nessa sociedade. E então a preocupação é grande. Acho que a reforma administrativa colocou uma pressão para os estados e municípios, tanto da parte do servidor, como da própria parte das estruturas administrativas, porque gestar com mais uma espada na cabeça vai ser difícil. Então, assim, temos uma luta grande aí, temos que ter sabedoria para fazê-la, inclusive para, em alguns momentos, articular com os governos locais, para pensar o desenvolvimento local, coisa que o governo federal não está preocupado. Porque a gente está preocupado só em vender tudo e sucatear o máximo.
Agora, Maria Eduarda, você mencionou aí a luta do pessoal, por exemplo, da Dataprev, que está entrando em greve hoje. Os petroleiros estão apontando aí para a greve. O pessoal da Casa da Moeda também está resistindo. Como é que você vê nesse momento, ou como que as centrais sindicais, pelo menos a CUT, a CTB e as frentes, tanto o Brasil Popular como o Povo Sem Medo, como é que vocês veem a possibilidade de organizar, na verdade, uma greve geral que envolva o conjunto da categoria dos trabalhadores e não um segmento aqui, outro acolá? Existe essa possibilidade?
Então, é importante dizer que ano passado, em dezembro, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, apontou uma data de greve para começar a construir com todos os setores, que será 18 de março. A princípio, a gente estava chamando de greve da educação, porque quando a gente apontou essa data, tinha sido articulado com os setores de educação, Proíbe, Zulandes, a Fazubra e a Uni, mas já vem crescendo. O Sinazep, os municipais já estão aprovando também nas suas bases a incorporação nessa data. Então, provavelmente, a gente terá a construção de uma greve geral para o 18 de março. Ainda não é oficial isso, ainda é uma greve da educação com os setores de serviço público, mas a tendência, até porque tem várias categorias entrando em greve, fazendo greve ou dias de luta, é que a gente consiga avançar para, no dia 18 de março, ter uma grande greve geral.
Agora, não tem também apontado o dia 13 de março como um dia nacional de luta? Ou eu estou enganado? Me parece que ontem a gente conversou aqui com uma dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE, caso a minha memória não esteja me confundindo. Parece que ela mencionou o dia 13 de março. Existe essa confusão de datas ou a confusão é minha mesmo?
Pode ser, olha, eu não sei do 13. Acontece com alguma frequência de algumas categorias defenderem as atividades numa sexta-feira, que é o caso do 13 de março.
Sim.
E para a gente de educação é bem ruim. E para outros setores também, que não trabalham por escala, fazer numa sexta-feira sempre é mais complicado. Então, eu não estou sabendo do 13 e sei que a gente já em dezembro começou a construir a data do 18 através do setor de educação.
Que é uma quarta-feira, né? Um dia melhor para se organizar um dia com dimensão nacional, né?
Exatamente.
O problema é que a gente está frente aí a essa situação inusitada, Maria Eduarda. Me parece que desde que se abriu aquele polêmico processo, ilegal processo, contra o mandato da presidente Dilma, a gente vive uma espécie de excepcionalidade institucional, o Supremo muitas vezes tomando o lugar do Congresso, e o Congresso cada vez mais sendo, na verdade, uma correia de transmissão do poder econômico, inclusive aí produzindo leis extremamente lesivas ao interesse popular. Como é que você vê essa deformação que a gente está vivendo? Porque é muito difícil operar numa situação como essa, onde, na verdade, as leis são aplicadas ao bel prazer de quem manda, né?
A gente vive numa insegurança e numa instabilidade política total, né? À toa que o próprio risco país subiu nesse período, né? A gente não tem segurança em nenhum dos três poderes no país hoje. Como confiar nesse legislativo ou nesse executivo e mesmo nesse judiciário que, enfim, a gente vê aí cometendo atrocidade e, por outro lado, deixando de dar respostas que a sociedade clama, como quem mandou matar a Marielle, né?
Barbaridades não faltam. Agora, objetivamente, ele tem esse problemão aí da SEDAI. O Luiz Paulo está nos acompanhando, é um ouvinte nosso, ele se manifesta aqui pelo Facebook e pergunta o seguinte, primeiro nos dá bom dia. Bom dia para você, Luiz Paulo. Muito obrigado. Ele pergunta, o que poderá acontecer com o trabalhador da SEDAI que denunciou as más condições de trabalho? Aliás, o problema não é só de quem denunciou, o problema da população hoje em dia e de todos os trabalhadores da SEDAI. Já existem, inclusive, essas denúncias aí de contaminação no trabalho lá de colocação do tal do carvão. Como é que você vê essa situação da SEDAI, hein? Porque a questão de fundo, a intenção aí do governador é a privatização, né?
Com certeza, a intenção é a privatização. Eles vêm tentando privatizar a SEDAI já há uns 2 anos ou 3, com mais intensidade, né? Porque já vem há mais tempo. Os trabalhadores da SEDAI resistindo de forma muito brava. E assim, eu acho que enquanto você conseguir ter os trabalhadores organizados e se protegendo, de certa forma, atuando em conjunto, o trabalhador vai sofrer assédio, provavelmente, vai, infelizmente, porque os patrões fazem isso, mas ele não vai estar, a instabilidade dele não vai ser total, até porque ele tem um sindicato, tem um jurídico para lutar por ele, ainda que a gente não consiga confiar no sistema, mas a gente consegue, pelo menos, lutar e protelar e estar do lado do trabalhador, que vem. O caso da Casa da Moeda esse ano, por exemplo, foi bem por aí, né? Um trabalhador puxou umas palmas do diretor, que quis tomar a satisfação, e os demais funcionários, para proteger um colega que puxou as palmas, simplesmente ocuparam o prédio administrativo da Casa da Moeda. Então, quando os trabalhadores estão organizados, estão atuando em conjunto, eles conseguem também se proteger, se fortalecer e avançar na luta, porque se a gente cruzar os braços, a certeza da derrota está dada. É claro que se a gente for para a luta, não está certo que a gente vai ganhar. Veja o caso da Vale. Mas como seria pior a gente não ter uma história para contar se a gente lutou contra aquela privatização? A gente teria deixado ela passar de forma despercebida, como infelizmente aconteceu com a BR Distribuidora, que passou ano passado silenciosamente. Acho que a nossa tarefa é estar na rua, é estar lutando, é estar fortalecendo o trabalhador de cada uma dessas empresas. Para isso servem as centrais sindicais. Para também estar fortalecendo, juntando servidores de outras categorias para apoiar, para solidarizar, para ir junto para a rua e fazer volume, né? E dizer que vai ter luta, vai ter resistência e a gente, assim, pelo menos, temos aí quase 3 anos ainda para resistir muito e tentar que o nosso país não seja totalmente desmontado, em especial empresas como a SEDAI, que dão conta da nossa água em todo o território do estado do Rio de Janeiro, né?
Agora, Maria Eduarda, o país vive uma crise sistêmica muito forte. Você acha que a esquerda e os movimentos populares poderão recuperar uma plataforma que aponte para a reversão das privatizações, o fim da macroeconomia dos bancos e da liberalização financeira, uma reforma tributária para valer, que vá para cima dos ricos e detentores de propriedade, a retomada de um programa de reforma agrária e de uma mudança no padrão agrícola do país, que seja para valer? Eu te pergunto isso pelo seguinte, a esquerda esteve no poder durante 13 anos e abriu mão dessas bandeiras. Você acha que a gente tem condições de recuperá-las nesse momento?
Eu acho que, na verdade, o que aconteceu nesses 13 anos foi que a gente esteve no executivo, mas a gente nunca esteve totalmente no poder, né? Porque a gente dependia de acordo no legislativo, que sempre deu uma freada obrigou a recuar em alguns pontos. Acho que a gente tem que aprender com os nossos erros, entender, inclusive, que não basta ganhar o executivo, é importante a gente ter um salto na nossa participação no legislativo, de quem pode, em última medida, frear ou avançar certas dessas políticas. E acho que a gente tem, se a gente não acreditar que é possível fazer mudar esse quadro, a gente vai entrando em depressão e vai morrendo, né? Porque a gente tem a perspectiva da luta. Então, assim, acho que é possível, acho que não vai ser fácil, acho que não vai ser correndo, mas a gente tem que viver esse processo com maturidade, entender, por exemplo, esse ano agora, ano de eleições municipais. É fundamental a gente eleger prefeitos, com certeza, mas mais ainda é fundamental que a gente tenha uma boa votação e eleja bastante vereadores em todas as cidades, porque o legislativo é que vai poder avançar ou barrar as reformas administrativas e previdenciárias locais. Assim como, daqui a 2 anos, a gente tem que estar muito centrado também na eleição do legislativo, que pode barrar ou acelerar não só essa pauta das reforma administrativa, mas tudo que a gente já viu passando, como a reforma da Previdência e trabalhista, e agora o que está aí no foco, que é a reforma tributária.
Eu te perguntei isso pelo seguinte, o programa do PT sempre apontou aí para um combate radical ao modelo neoliberal. Contudo, em 2002, quando se aproximou a possibilidade real de vitória do Lula nas eleições presidenciais, predominou uma visão que não haveria correlação de forças suficiente para se levar à frente um programa radical de fim do neoliberalismo. Houve aquela carta aos brasileiros e o governo Lula se comportou de outra maneira para quem esperava um ataque frontal às privatizações e a toda essa macroeconomia que interessa aos bancos, às multinacionais. Agora, me parece que a correlação de forças é mais desfavorável. Por isso, a minha pergunta. Porque, afinal de contas, Maria Eduarda, me parece que o povo precisa de esperança, de um Brasil diferente. E não apenas o apelo à luta. A gente precisa de uma direção. Lutar para quê? Lutar para derrotar o neoliberalismo. Alguns dizem que é possível derrotar até o capitalismo. Eu não embarco nessa. Pelo menos nesse momento. Mas derrotar o neoliberalismo seria fundamental. E eu não vejo ninguém levantar em alto e bom som, lideranças políticas, o fim da liberalização financeira, o fim da lei de responsabilidade fiscal, que não tem nada de responsabilidade fiscal, o fim da emenda constitucional 95, a revisão das privatizações. Não está faltando esperança ao brasileiro e, principalmente, ousadia das nossas lideranças políticas?
Eu acho que, com certeza, em relação à revisão das privatizações, falta ousadia. Eu sou daquelas que ele tinha se acontecido com relação à Vale. E fui fazer o plebiscito da Vale em 2006, 2004, lá na frente do João Caetano, enfim. Sobre a lei de responsabilidade fiscal, a gente tem discutido muito isso no Serviço Público Municipal do Rio de Janeiro, em especial e sobretudo na educação, porque quando a gente faz todo o debate dos investimentos, que não são gastos, são investimentos no serviço público, a gente sempre acaba esbarrando na tal da responsabilidade fiscal, que se contrapõe, na verdade, a uma qualidade de governo, uma qualidade de estar, de bem-estar social para a sociedade. Às vezes a gente tem que olhar essa conjuntura não só a partir do Brasil, né? Você tem uma macropolítica nessa direção. Hoje você tem cada vez menos necessidade, vamos dizer assim, de horas de trabalho, mas ao mesmo tempo tem as pessoas trabalhando mais horas, porque tem menos pessoas trabalhando, tem mais pessoas virando a sobra desse sistema, então, portanto, estão na margem dele, excluídas. E aí a gente tem cada vez mais essa sensação de desespero por uma esperança. E a esperança vai passar, sem dúvida, por uma mudança na compreensão, na lógica do sistema, né? A gente tem que, não é simplesmente combater o neoliberalismo, o individualismo que ele produz, mas é entender que ou a gente sai da lógica da mais-valia e entra numa lógica de cuidado da vida humana, de cuidado dos bens comuns, ou a gente não tem muito como construir uma esperança dentro desse sistema. Esse sistema, ele destrói as vidas e as relações.
É, eu gostaria de ver as nossas lideranças políticas maiores falando dos problemas objetivos aí do neoliberalismo no país. E eu tenho visto aí uma ausência nisso. Fala-se muito aí, tanto das eleições municipais como das eleições presidenciais de 2022, mas muito, a coisa é muito voltada para as tais alianças. A questão programática não fica clara. Isso é um motivo aqui de preocupação de todos nós. Afinal de contas, o Brasil precisa, na verdade, de um novo projeto, que não é esse da extrema-direita e nem dos setores aí de centro que apoiam a pauta do liberalismo selvagem, né? É esse o inimigo principal que me parece, Maria Eduarda, a gente tem. E o movimento sindical não pode ficar, evidentemente, isolado disso. Se os partidos políticos não se juntarem aí nessa crítica sistêmica, nós estamos perdidos, né?
Não, com certeza, não dá para construir movimentos isolados, tanto que acho que a iniciativa das frentes, que vem se consolidando há 5 anos, vem nessa direção da gente atuar conjuntamente, não isolado, entendendo que as lutas são comuns e que a gente só vai ter reforma urbana, reforma agrária, que nos represente, se a gente tiver também uma legislação trabalhista que nos represente, a gente tiver também um governo que, não que vá na linha do bem-estar social dos anos do século passado, mas que vá numa linha progressista rumo à redistribuição de renda, de fato, rumo a construir, porque não um outro sistema que olhe pela vida e não pela mais-valia, né, e não pelo lucro.
Hoje você mencionou que haverá uma nova reunião de articulação aí desses diversos setores que já se reuniram na terça-feira passada, não é isso? A ideia é fazer uma avaliação e apontar novos eventos aí no futuro próximo?
Isso, a ideia é construir um calendário unificado de luta. Na semana passada, o que se apontou foi a atividade do INSS no Dia dos Aposentados, e hoje as atividades da SEDAI. A ideia é que, além dessas duas pautas que continuam, que permanecem, se incorporam na luta da educação, que está sinalizada já para fevereiro e para março, se incorporam nas demais lutas que estão aparecendo, na própria luta pela cultura popular, que é o carnaval, que no Rio de Janeiro a gente vai estar vendo que vai ter que ser uma festa com muita luta, né? A diferença de, no dia 21, a reunião da semana passada, ela foi uma reunião das operativas das frentes, que a gente chama, né? Então, de quem está na direção das duas frentes. E a ideia, nessa reunião agora, além dela ser mais ampla, está sendo chamada pela Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, mas também pela CUT, CPB e CFP com Lutas, é que é uma plenária. Então, quem quiser chegar, 18 horas, no auditório da Central Única dos Trabalhadores, ali na Presidente Vargas, 502, 15º andar.
Perfeito, Maria Eduarda. Muito obrigado pela tua entrevista. Muito obrigado aí pelas informações. E a reunião está aberta, portanto, a reunião de hoje, né? Lá na Presidente Vargas, número 502, 15º andar, no auditório da CUT, não é isso?
Exatamente. Contamos com todos para construir mais essa luta, mais esse desafio.
Maria Eduarda, um forte abraço para você. Muito obrigado, um bom dia e uma boa reunião logo mais.
Obrigada, bom dia e boa luta para todos nós.
Conversamos aqui com Maria Eduarda Quiroga Pereira Fernandes. Ela é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui do Rio de Janeiro e diretora também do Sindicato dos Professores também aqui do Rio. Aliás, o Sinpro é uma das nossas entidades patrocinadoras também aqui do programa Faixa Livre. Por falar nisso, faço aqui a propaganda do nosso programa, do seu ponto de vista financeiro. O Faixa Livre é mantido já há 25 anos por um conjunto de entidades sindicais, associativas, conselhos profissionais, mas também por você, ouvinte. Nós recebemos a contribuição financeira voluntária de vocês lá na agência do Banco do Brasil, número 0183, repetindo, agência 0183, dígito X. O número da conta corrente é 142-426, dígito 2. Então, a conta corrente é 142-426, dígito 2. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, uma das nossas entidades patrocinadoras também. Só que os seus recursos são utilizados exclusivamente na manutenção, no pagamento das despesas para a realização, para para o nosso programa Faixa Livre. Então, a sua contribuição, qualquer que seja ela, é extremamente importante. Tem sido vital para todos nós aqui já há mais de 5 anos. Os ouvintes sempre participaram desse mutirão financeiro, mas nos últimos 5 anos a contribuição de vocês tem aumentado e tem sido essencial para a manutenção desse projeto de rádio, ou de um programa de rádio que se constitui, na verdade, uma trincheira de luta contra o neoliberalismo no país. Foi essa a motivação que levou, há 25 anos atrás, a professora Zuleide Faria de Mello, ex-presidente do PCB, a sugerir essa proposta para, na época, a diretoria da Associação de Engenheiros da Petrobras. E juntos, tanto a professora Zuleide como a diretoria da EPET, encontraram um apoio junto aos jornalistas Ricardo Bueno e Álvaro Queiroz e deram corpo aqui ao programa Faixa Livre. Essa é a nossa história aí, pelo menos original. Bem, vamos agora a um breve intervalo, voltaremos em seguida.
Bandeirantes 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.
Por um Brasil mais forte, justo e transparente.
A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão.
Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro.
Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia.
Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. O Camilo Mendes, lá da Cidade Nova, se manifesta aqui. Diz: passarinho, a Bolsa de São Paulo poderá cair devido à péssima situação econômica que se encontra e não por conta do coronavírus. Camilo, mais ou menos, porque, veja bem, a economia brasileira, ela está claudicante desde 2015. 2015 e 2016 foram anos de forte recessão. 2017, 18 e 19 foram anos, podemos dizer, de estagnação. Aliás, nunca tivemos um período tão longo como esse recente. 2 anos de uma recessão fortíssima, foi a mais forte que nós já tivemos na nossa história econômica. Seguido de 3 anos onde não há recuperação. Isso aí é uma situação inédita. E o que aconteceu com a Bolsa? Desde 2016, veja bem, desde 2016, em plena recessão, a Bolsa tem apresentado aí resultados extraordinários. Na verdade, muita gente olha para a Bolsa, pensa que a Bolsa é um reflexo da economia produtiva. Não é. A Bolsa nada mais é do que um reflexo das pressões de compra e venda. Se tem muita gente querendo comprar, a Bolsa sobe. Se tem muita gente querendo vender, a Bolsa cai. Agora, por exemplo, ontem teve uma queda, 3,29% a queda do Ibovespa, por exemplo, acompanhou aí quedas generalizadas, né, pelo mundo afora. O índice composto das bolsas europeias caiu 2,3%. Nos Estados Unidos houve queda nos 3 principais índices de bolsas. Isso foi acompanhado também de decisões de montadoras lá da China que vão paralisar sua produção ou vão diminuí-la drasticamente. O problema é que foi generalizado. O que acontece? Aqui no Brasil, houve muitos ganhos nos últimos tempos. E aproveita-se aí essa onda, essas especulações com relação às perspectivas negativas do comportamento da economia mundial, e a turma realiza lucro. Então, ontem houve uma pressão de venda maior do que a pressão de compra. Mas nada indica que não se possa, aí, a partir, inclusive, da queda nos preços, ter mais gente querendo comprar, aproveitando aí a queda na cotação, mais gente querendo entrar. Com isso eu quero dizer o seguinte, o movimento de compra e venda dentro da Bolsa de Valores, especialmente aqui no Brasil, porque nesse período a gente está convivendo aí com uma situação também inédita no país nos últimos 20, 25 anos. São taxas de juros muito baixas, taxas reais de juros muito baixas. Essa é uma situação inédita nessa nossa história, que não é tão recente. Aí são quase 3 décadas de juros altíssimos no Brasil. E isso levou a uma massa de recursos concentrados aí em títulos públicos ou em aplicações de renda fixa lastreadas também em títulos públicos, que faz com que já desde o segundo semestre do ano passado, muita gente que tinha recursos, e não é só muita gente, pessoa física, são fundos muitas vezes institucionais, empresas, que tinham recursos aplicados aí em renda fixa e que vão migrando para a Bolsa de Valores, por exemplo. Isso faz com que as cotações subam, porque se eles estão migrando, a pressão de compra aumenta. Então, é necessário observar com muito cuidado, especialmente essas cotações de bolsa. Obedecem muito mais a uma lógica especulativa de busca de rendimentos no curto prazo ou no médio prazo do que qualquer vínculo com a economia real. Se houvesse vínculo com a economia real, a bolsa, desde 2016, estaria caindo. E a bolsa, desde 2016, tem dado resultados positivos. Bolsa de São Paulo, né?